no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
A alimentação escolar em Santarém será abastecida por 42 projetos da agricultura familiar. Mais de 300 toneladas de lixo são retiradas do Rio Negro. Ministério Público Federal entra com mais 3 impugnações contra a desocupação forçada de indígenas no porto de Santarém. E celebração marca o lançamento da campanha da fraternidade da Diocese de Bragança.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, 42 projetos da agricultura familiar vão abastecer a alimentação escolar em Santarém. Chamada pública vai beneficiar mais de 66 mil alunos e movimentar R$8.600.000 na economia local. Daniela Pantoja tem mais detalhes.
A Secretaria Municipal de Educação de Santarém, a SEMED, realizou o processo de credenciamento e habilitação de projetos de produtores da agricultura familiar interessados na comercialização de produtos por meio da chamada Pública 003 de 2025. Do total de 42 habilitados, 7 são cooperativas, 18 produtores individuais e 17 produtores informais. O destaque também vai para a presença de mulheres produtoras que participaram em caravana durante a sessão e demonstra a força feminina na agricultura familiar. Para a Wanda Mar, a coordenadora do Núcleo de Alimentação Escolar da SEMED, a iniciativa é muito importante para os agricultores e produtores, pois é uma oportunidade para disponibilizar sua produção para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE.
Para nós, que estamos na linha de frente do PNAE em Santarém, hoje é com grande satisfação que nós vemos como esse programa transformou vidas de produtores da agricultura familiar e serviu de estímulo para que muitos mais em diversas regiões pudessem também acessar essa política pública. É com grande satisfação que nós vimos pela primeira vez a região do Chapadão ter produtores, que nós vimos produtores do Arapixuna, Lago Grande, de comunidades de Várzea que ainda não haviam participado do PNAE. Com satisfação, apresentaram seus projetos de vendas para produzirem do campo e fazer entrega diretamente nas escolas dessas comunidades.
Wanda ressalta ainda que essa foi a fase de credenciamento. A partir de agora, os documentos serão submetidos à análise técnica dos projetos de venda e, após, os participantes serão informados sobre os valores de suas contratações e, automaticamente, passarão à execução do programa.
Então, nós estamos na fase hoje de credenciamento e depois iremos passar para análise técnica dos projetos de venda para que depois todos os participantes possam ser informados dos valores de suas contratações e automaticamente passar a execução do programa já diretamente para a escola, aquilo que vai ser produzido por cada grupo que foi credenciado.
Raimundo Carlos, produtor da região de Várzea, destaca que esse apoio é muito necessário para os agricultores, pois existe muita produção da agricultura familiar nas comunidades.
Nós tivemos o privilégio de participar de algumas reuniões onde a Wanda e a sua equipe nos incentivou para que nós pudéssemos ter a oportunidade de oferecer os nossos produtos onde na nossa própria região era produzido diretamente na escola. Então a gente ali trabalhou muitos anos como representante de comunidade naquela região. Então nós vimos que o produto que chegava ali naquelas escolas não era com tanta qualidade da forma como se lá fosse produzido e fosse entregue na própria escola, nas próprias comunidades ou na própria região. Então isso é uma realidade na nossa região e creio que também vai ser uma realidade nas outras regiões, na região do Tapará, onde a gente conhece ali aquela região, uma região muito produtora, tem um potencial muito grande de produção e com certeza ali também eles vão fazer a diferença.
Além de valorizar os agricultores das comunidades do Planalto, dos Rios e das demais regiões, também se valoriza uma alimentação saudável para as crianças, todos os dias, nas unidades de ensino, como reforça Nilton Araújo, secretário municipal de Educação.
Além de valorizar nossos agricultores das nossas comunidades no Planalto, da região de Rios e todas as regiões, nós estamos também valorizando as nossas crianças, dando condições a elas ter uma alimentação saudável todos os dias em nossas escolas, nossas unidades escolares.
Os alimentos serão entregues no sistema porta a porta do campo para as escolas, impactando positivamente a vida de mais de 66 mil alunos que passarão a ter no cardápio produtos saudáveis, nutritivos e minimamente processados, além de gerar renda para as famílias produtoras. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
FUNAI acompanha a visita aos pelotões especiais de fronteira em Surucucus e Auaris, em Roraima. O objetivo é acompanhar as ações desenvolvidas nas bases de entrega de cestas básicas, voltada ao apoio contínuo às comunidades indígenas e à proteção territorial. Confira as informações com Luana de Oliveira.
Em Roraima, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, por meio da Diretoria de Direitos Humanos e Políticas Sociais, realizou uma visita institucional à região no 4º Pelotão Especial da Fronteira, em Surucucu, localizada em Auaris. A programação teve como foco o acompanhamento das ações desenvolvidas nas bases de entrega de cestas básicas, no âmbito do contato número 303/2024, firmado entre a FUNAI e a AMBIPAR Flaione, voltado ao apoio contínuo às comunidades indígenas e à proteção territorial. A agenda institucional foi organizada com o propósito de estreitar a coordenação entre os órgãos que atuam na promoção e na defesa dos direitos dos povos indígenas, ampliando o diálogo e a cooperação entre as agências na região. Durante a visita, as instalações dos pelotões especiais de fronteira foram apresentados os apoios logísticos prestados pelo Exército Brasileiro ao processo de distribuição de cestas básicas, bem como realizada a verificação no local de entrega dos donativos destinados às comunidades indígenas. A visita reafirma a presença estratégica do Estado brasileiro na faixa de fronteira, considerada sensível do ponto de vista territorial e humanitário. Por meio da atuação integrada entre as instituições, são intensificadas as ações de segurança, assistência humanitária e apoio logístico, além do enfrentamento aos ilícitos na região, contribuindo para a proteção dos territórios tradicionais e o fortalecimento da soberania nacional. A ação evidencia ainda o compromisso conjunto com a assistência humanitária e a proteção das fronteiras brasileiras. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana retirou aproximadamente 350 toneladas de lixo do Rio Negro em mais de uma operação transbordo. De acordo com a pasta, foi observado o aumento de resíduos sólidos acumulados nas orlas de Manaus e autoridades pedem consciência da população. Acompanhe com Nuno Lobo.
Em 2025, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a SEMUSP, recolheu mais de 835 toneladas de lixo em Manaus. Desse total, mais de 234 foram retiradas de igarapés e locais públicos, como ruas e praças. Já nas 8 operações transbordo executadas no ano passado, foram removidas mais de 3.400 toneladas de resíduos sólidos das orlas da cidade. Todo esse volume é resultado de descarte incorreto, que cai nos igarapés e deságua no Rio Negro. Nesse domingo, em mais uma edição da Operação Transbordo, foram retiradas aproximadamente 350 toneladas de lixo do Porto Trairi, na zona oeste da cidade. Segundo o coordenador de limpeza da Orla de Manaus, Marlon Chagas, houve aumento de resíduos sólidos nessas áreas.
Nós fazemos a limpeza da Orla de Manaus, retirando-os com os botes. Mas devido às fortes chuvas, o acúmulo de lixo está muito grande nas orlas de Manaus. Então nós temos uma rede de contenção e ela cerca esse material com os botes, traz esse material para a balsa e a máquina, ela tira esse material de dentro do rio.
O secretário municipal de limpeza urbana, Sabá Reis, destaca que a contribuição da população é essencial.
Todo dia nós trabalhamos nessa prefeitura e ainda é pouco, mas vai ajudar muito no dia que a população nos ajudar tendo uma coisa, consciência.
O prefeito de Manaus, Davi Almeida, ressalta que 14 ecobarreiras foram implantadas em Manaus, mas que o descarte incorreto de lixo ainda é a principal causa de poluição do meio ambiente.
A consciência ambiental tem que ser feita. Nós colocamos as ecobarreiras que têm ajudado, mas a gente pede a consciência da população para o descarte adequado dos resíduos sólidos. Esse lixo ele não é jogado nem no igarapé, nem diretamente no Rio Negro. Ele é colocado muitas vezes na frente da casa das pessoas, na calçada. E como nós estamos no período chuvoso, quando a água chega, ela leva esse lixo, entope os bueiros e ele acaba chegando nos igarapés. Quando as ecobarreiras não seguram o lixo, ele chega no Rio Negro, a gente retira esse lixo para preservar o meio ambiente e menos poluição no Rio Negro e nos nossos mananciais é o apelo que nós fazemos.
Após retirada do rio, o lixo é levado em caminhões para o aterro sanitário municipal. A SEMUSP orienta a população a evitar o descarte de resíduos sólidos em vias públicas, igarapés e áreas próximas aos rios, especialmente durante o período chuvoso. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, o BS Fluvial do Careiro realiza a semana de atendimento na região do Mamuri e Juma.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A campanha da Fraternidade 2026 convida a conversão de nosso coração e também a não apenas entender a dificuldade que muitos irmãos enfrentam em ter acesso a uma moradia digna para viver, mas apoiar e desenvolver iniciativas comunitárias, eclesiais e sociopolíticas para exigir das autoridades, em todos os níveis, políticas públicas para diminuir o déficit habitacional de nosso país.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 29 de março. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
O BS Fluvial do Careiro realiza a semana de atendimento na região do Mamuri e Juma. Confira com Derlei Oliveira.
Durante toda esta semana, a equipe multiprofissional da UBS Dr. Antônio Miguel irá atuar com os serviços essenciais de saúde às populações ribeirinhas, garantindo acesso a consultas médicas de enfermagem e outros serviços. A enfermeira Tiffany Lira, coordenadora da UBS Fluvial, chama a atenção da comunidade atendida.
Vamos hoje para o Juma, estaremos aí em uma ação de 5 dias, atendendo os ribeirinhos. Mesmo sem a estrutura física da Fluvial, estamos aqui prestando atendimento com humanização.
A secretária de Saúde, enfermeira Nayara Luna, reforça qual a unidade de referência para a população e fala sobre os atendimentos.
A UBS Arthur Virgílio é a unidade de referência de vocês e nós estamos aqui também para dizer quais os serviços serão ofertados. Nós teremos médico, fisioterapia, psicólogo, laboratório, vacina, enfermagem e outros procedimentos que são realizados dentro do que tange a enfermagem, tá bom?
A iniciativa faz parte do calendário permanente de ações que busca garantir atendimento descentralizado e ampliar a cobertura de saúde em todo o Careiro. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Ministério Público Federal entrou na Justiça na noite de sexta-feira com mais 3 impugnações contra decisões e atos judiciais que determinam a desocupação forçada do complexo portuário de Santarém, no oeste do Pará. As manifestações buscam proteger os direitos de mais de 1.000 indígenas que ocupam o local há cerca de 30 dias e preservar as prerrogativas institucionais do Ministério Público Federal. Em recurso à Justiça Federal em Santarém, denominado embargos de declaração, o Ministério Público Federal apontou omissões em decisão judicial que determinou a desobstrução das vias de acesso. Procuradoras e procuradores da República argumentam que a ordem não detalhou os limites específicos das áreas sujeitas à desocupação, o que impede saber onde os manifestantes poderiam permanecer. Além disso, o Ministério Público Federal aponta a obrigatoriedade de apresentação de um plano operacional mínimo pela União, conforme resoluções do Conselho Nacional de Direitos Humanos, para garantir que a remoção seja humanitária e não resulte em violência contra crianças e idosos presentes no movimento. As duas outras impugnações são mandados de segurança apresentados ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Um deles, o Ministério Público Federal contestou uma ordem judicial da Justiça Federal em Santarém que obrigava membros do Ministério Público Federal a comparecerem pessoalmente ao local da ocupação para notificar os manifestantes sobre o dever de desocupação. As informações são da assessoria do Ministério Público Federal. Ministério da Saúde autoriza a retomada das obras da unidade indígena de Parintins. O DICEI Parintins atende uma população de 17.299 pessoas. Acompanhe os detalhes com Júlia Viana.
A Unidade Básica de Saúde Indígena no Alto Andirá, do Polo Base Vila Nova 1, integra o Distrito Sanitário Especial Indígena, DICEI Parintins. Ele é responsável pela execução das ações de atenção básica em saúde aos povos de algumas etnias, dentre eles, Sateré Maué e Iscariana. O anúncio da autorização do Ministério da Saúde para a retomada das obras da unidade foi feito pelo coordenador do DICEI Parintins, Gessinaldo Sateré.
Gostaria de anunciar a autorização por parte do Ministério da Saúde, por parte da CESAI em Brasília, o processo que autoriza o reinício das obras da UBS, UBSI, Unidade Básica de Saúde Indígena, do Polo Base Vila Nova 1, no Alto Rio Andirá. Com isso, nós já podemos iniciar o processo de licitação e, após conhecermos a empresa vencedora, o início das obras dessa importante estrutura de saúde para atender os nossos irmãos.
Esta será a primeira unidade básica de saúde indígena com energia solar, garantindo mais sustentabilidade e autonomia para a saúde indígena.
Que esta UBSI será a nossa primeira unidade de saúde 100% com energia solar, com placa solar. Eu estou muito feliz, mas muito feliz ainda estão com certeza o povo Sateré Maué, em especial da região do Alto Andirá. É mais uma conquista da saúde indígena, dos povos indígenas.
De acordo com o Plano Distrital de Saúde Indígena, o DICEI Parintins atende uma população de 17.299 pessoas. As doenças mais comuns registradas na população atendida são parasitoses intestinais, diarreia e gastroenterite de origem infecciosa. O distrito abrange 5 municípios do Baixo Amazonas, sendo eles Parintins, Maués, Nhamundá, Barreirinha e Boa Vista do Ramos, atendendo também indígenas presentes nos municípios de Aveiro, Faro, Itaituba e Juruti, no estado do Pará. No segundo semestre de 2024, o Ministério Público Federal, MPF, instaurou um inquérito civil para apurar o abandono de obras públicas destinadas a unidades básicas de saúde em áreas indígenas no interior do Amazonas. As investigações abrangeram 2 obras iniciadas e não concluídas: a Unidade Básica de Saúde, UBS Polo Base Vila Nova, localizada no Alto Rio Andirá, no município de Barreirinha, a 420 quilômetros de Manaus, e a UBS da aldeia Riozinho, na terra indígena Nhamundá Mapuera, às margens do rio Nhamundá, a 382 quilômetros da capital amazonense. Ambas as obras estavam sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena de DICEI Parintins. Com informações de Tânia Freitas, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Celebração marca o lançamento oficial da campanha da fraternidade na Diocese de Bragança. Acompanhe os detalhes com J. Bahia.
Na manhã deste domingo, dia 22, a Diocese de Bragança celebrou a abertura diocesana da campanha da fraternidade 2026, que neste ano traz como tema Fraternidade e Moradia e o lema Ele Veio Morar Entre Nós. A celebração aconteceu na quadra de esportes do Conjunto Habitacional João Alves da Mota, localizado no bairro Vila Sinhá, em Bragança, reunindo fiéis das paróquias do município. A Santa Missa foi presidida por Dom Raimundo Posidônio e co-presidida pelos padres Jerônimo Gerenaldo Messias, Lenilson Ferreira, Raimundo Elias e Edilson Madalena. Durante a homilia, Dom Raimundo Posidônio destacou a atenção da Igreja Católica às realidades sociais relacionadas à moradia, ressaltando que essa não é apenas uma questão sociológica, econômica ou política, mas, sobretudo, humana. Segundo o bispo, trata-se de pessoas que sofrem com a falta de condições dignas de vida, especialmente no que diz respeito à habitação. O bispo enfatizou que a presença da igreja no residencial simboliza a proximidade com famílias que conquistaram uma moradia por meio de políticas públicas, mas também lembra que ainda há muitas pessoas vivendo à margem, sem acesso a condições mínimas de dignidade. Durante a homilia, o bispo também apresentou uma imagem simbólica, conhecida como Jesus das Ruas, que recebeu durante um período de tratamento contra o câncer. Após ter participado de uma assembleia da CNBB. A imagem representa Cristo identificado com as pessoas que vivem em situação de rua, sentado sobre um cobertor, semelhante ao utilizado pelos moradores de rua, especialmente em regiões mais frias do país. Ao final da celebração, os fiéis participaram de uma caminhada pelas ruas do bairro até a Igreja São João Batista, localizada no bairro Vila Sinhá. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, Jota Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
O carnaval passou. Os trios elétricos silenciaram. As fantasias foram guardadas. O brilho deu lugar à rotina. E, mais uma vez, ecoa aquela velha frase tão brasileira. Agora o ano começa. Na Amazônia, essa sensação parece ainda mais forte. Entre o ritmo das chuvas, o calendário escolar, os ciclos dos rios e o compasso da política, há sempre a impressão de que o país só engrena de verdade depois que a folia termina. Antes disso, decisões ficam em compasso de espera. Projetos aguardam definição e promessas seguem no modo pausa. Mas 2026 não é um ano qualquer. No país do futebol, teremos Copa do Mundo. Oxalá que o Brasil traga alegrias para nós, brasileiros. E em seguida, no mês de outubro, a nossa atenção deve ser voltada para o grande processo eleitoral. É o ano de escolha dos nossos políticos que vão governar, vão determinar o que deve acontecer em nosso país e em nossos estados. Vamos votar no presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais e governadores. Uma grande eleição. Toda a atenção nessa escolha, sem esquecer os fundamentos da democracia. Vamos escolher, de fato, aqueles que defendem o povo e não os seus interesses pessoais ou de grupo que não defende o bem comum. Se o Brasil costuma dizer que o ano começa depois do carnaval, na Amazônia ele começa com pressa, porque os desafios não esperam o calendário festivo. O desmatamento não tira folga, o garimpo ilegal não entra em recesso. As comunidades ribeirinhas seguem enfrentando cheias e estiagens cada vez mais extremas. E os dados monitorados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais continuam lembrando que o tempo climático é diferente do tempo político. Talvez esteja na hora de questionar essa cultura do ano só começa depois do carnaval. Porque para quem vive na Amazônia, cada estação traz urgências reais. O produtor rural precisa de crédito. O pesquisador precisa de apoio. A fiscalização precisa de estrutura. A população precisa de serviços públicos funcionando em janeiro, fevereiro ou março. E o restante do ano. Que a quinta-feira de cinzas não tenha marcado apenas o fim da festa, mas o início de uma agenda concreta. Que os compromissos assumidos saiam do papel. Que o desenvolvimento da região não seja adiada como se fosse mais um bloco na avenida. O carnaval é parte da nossa identidade, mas a responsabilidade com a Amazônia também precisa ser. Se o Brasil insiste que o ano começa agora, então que comece com seriedade, planejamento e compromisso. Porque na floresta o tempo não espera. Pense nisso e tenha uma boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.396 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, J. Bahia, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja, Júlio Viana e Anderlé Oliveira. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.